Twitter, tudo bem com vocês? Centro de Comando no Ar, o seu podcast que recarrega suas energias na semana, né? Pra fazer essa ponte aí, essa brincadeira com o arco atual que está finalizando, que é o Recharged. Estamos na edição 108 no programa de hoje. Faltam, meus amigos, duas edições para finalizar o arco. Mas a gente pode dizer que Melissa Flores fez uma boa jornada, hein, Fred?
Rapaz, pode. Porque assim, quando anunciou que ia ser Melissa Flores, eu fui tranquilo já, porque eu sei da competência dessa mulher. Mas ela foi por uns caminhos assim que a gente no começo olhou e falou, pô, você não é arriscado isso aí, hein? Talvez ela esteja se enfiando num buraco. E não, ela provou aí que ela sabe muito bem fazer o que ela sabe fazer.
Que é contar boas histórias, né? E você, Lucas, se sentiu bem lendo esse quadrinho, uma experiência em mais uma edição com a Melissa Flores?
Cara, eu me senti muito bem, sobretudo porque esse quadrinho, além de ser uma jornada bem interessante sobre alguns personagens, ele é também uma experiência visual, né? E é um dos quadrinhos que tem menos balões e tal, menos diálogos, então é uma coisa, é algo mais contemplativo, né? As imagens também ajudam a, nesse quadrinho, a dar mais entonação, tom e etc, né?
Cara, eu acho que foi um quadrinho realmente insano, assim. Um negócio meio Inception total. É muito, assim, você conversando com você mesmo. Seria bom, né, se você pudesse, tipo assim, fazer uma dissociação total, né? Tipo assim, você conversar com seu próprio corpo. Deve ser uma terapia insana. E eu gostei demais de como a Melissa foi trabalhando isso e deu essas edições pra Rita e pro Zordon.
Olha aí, tá faltando agora... Quer dizer, a gente já teve a do Zed, né? Que o Ryan Parrott fez, né? O Zed praticamente ganhou bastante coisa. Então a gente tem os nossos personagens principais aí da de Mary Morphin ganhando suas histórias, né? Vamos ver se mais pra frente a gente vai ter uma de...
De Alpha, pô.
Diva Tóxia, do Império Máquina, um do Alpha
teve.
Também.
Alpha contra Alpha 1, tipo, um batendo boca com o outro.
É, seria legal, seria legal. Vamos ver, né? Tem muito chão ainda de Universo Expandido. Estamos aí 7 anos já com esses quadrinhos. Torcendo aí que venham mais sete. E que isso não acabe nunca. Então, na viradinha do bloco, tem Mary Morphin Power Rangers 108 com muitos spoilers. Vocês estão avisados. Mary Morphin Power Rangers número 108 com a capa lindíssima, hein, Lucas? O Taurin Clark com o espectro negro engolindo o receptáculo, hein?
Não, essa, as capas são show à parte, né? E essa, com esses tons de azul e... E magenta, seria isso? E vermelho com magenta.
E esse quadrinho, como o Fred falou, é escrito pela Melissa Flores. E nós temos aí um outro time cuidando da parte de ilustração e de cores. Quem volta aí pra ilustrar esse quadrinho é o Marco Reina, que ilustrou toda a run dos Omega Rangers, que a gente acompanhou no quadrinho quando tava dividido, né? O Power Rangers. Com cores também do conhecidíssimo Francisco Segala, com assistência da Glória Martinelli. Letras, eu já cansei de falar. É ele.
O homem que só trabalha.
O homem que mais trabalha. Ed Duckshire, mais uma vez, está aqui com a gente. Coitado, o cara já deve ter calo na mão, leve.
Ed Duckshire tipo... tem Twitter, a gente tinha que mandar uma mensagem de apoio pra
não
esse cara.
Não tem, cara.
Velho.
Ele não tem.
Não dá
ele
tempo, né? Carta, não dá tempo, o cara só trabalha. Então.
Como é que tem rede social se o cara só faz trabalhar?
É isso.
Depois dê uma olhadinha a você, gente, porque essa edição também tem algumas capas variantes bem legais. Tem mais do que o normal, né? Sempre que tem uma edição assim, que é um pouco fora da curva, né? Eles botam mais capas variantes pra pegar um dinheirinho a mais, né? Não sou um besta, né? Tem uma muito bonita... Se não me engano, é ilustrada pela Suspiria Beauties, que é que tem a emissária da rede de morfagem rosa na capa, bem bonita essa daí. E o nome dela, Suspiria, é uma brincadeira realmente, porque ela é fã de Suspiria.
Ah, por causa do
o
filme?
O filme lá do...
Da Argento.
Sim, sim. Exatamente.
Eu ia perguntar isso, eu falei, porra, Suspiria da Argento, mas você respondeu assim.
Sim, sim. Exatamente. Então, começamos aí nossa edição, hein, Ana? No Planeta Berserk, há alguns meses atrás, tendo uma conclusão, finalmente, não é mesmo?
Ana was right. O nome desse quadrinho é Anna Was Right, desse primeiro.
Exatamente.
Desse
é que na verdade vocês não viram ali nas letras pequenas, mas estava a minha contribuição, tava ali, entendeu?
Como argumento, né? Tá tipo...
Essa cena ela vai mostrar, na verdade, né? É a conclusão da cena que a gente já tinha visto, né? Que foi quando o Alpha 1 e a Rita chegaram nesse planeta, né? E eles pararam na frente de uma geleira. E aí ficou aquele momento de suspense, o que será que está acontecendo? E agora a gente vai ver a conclusão e também a confirmação, né, de que realmente o receptáculo era o corpo do Zordon, né? E o Alpha 1 tá chocado, porque ele fala, como é que você conseguiu isso? né? Pra mim, você tinha prendido o Zordon num Vortex temporal. E muita gente tem essa dúvida, né, gente? Assim, falando sério agora, assim, parece óbvio às vezes, porque a gente tá muito imerso, mas muita gente tem a dúvida. Às vezes as pessoas acham que é o próprio corpo de Zordon que tá preso no tubo, né? Então, eu acho que também o filme de 95 contribuiu um pouco pra essa mitologia aí, né, na cabeça das pessoas, porque tem aquela cena clássica dele deitado.
É que ali é, né, o corpo mesmo, naquela realidade é.
Ali é, exatamente. E aí você fica com isso, mas assim, o corpo de Zordon nunca esteve no tubo na série de TV. Então, é a consciência dele, alma, sei lá, corpo astral, o que você quiser chamar, que tá preso no tubo. E a Rita, ela explica, né, como um bom vilão, explica todo o seu plano do passado, que o feitiço separou o corpo da consciência, e aí ela jogou, o feitiço jogou direto pro Vortex, ela foi presa na lixeira, porque tava tudo acontecendo ao mesmo tempo, e ela pediu pra um amigo antigo, que isso aí vai ser falado muito em breve, provavelmente, capturar o corpo, né, e aí prendeu nessa geleira aí, congelando o corpo de Zordon, e também pegou a moeda do dragão, que a gente tinha feito inúmeras teorias se era fake, se era verdadeira, como é que tava lá, e era a moeda verdadeira, né, e aí a moeda foi levada de volta para Bril, que foi o planeta que a gente tinha visto que tava lá.
Inclusive, eu acho que esse velho amigo que ela tá falando, eu tenho uma teoria que é o Mago da Decepção, né, eu não lembro exatamente qual
o
nome dele.
Ah, o Wizard da Deception.
Wizard of Deception.
É aquele... Decepção. É um cara muito triste, ele tá sendo decepcionado.
Deception. Ele...
É o Mago Deception, do... Acho, né? Mago da Ilusão, da Enganação.
Da Ilusão, é isso, não lembro, né, como é que fica. É, Deception é isso, né, tô viajando. Mas eu acho que é ele, porque ele já trabalhou com a Rita na série TV, né, principalmente com manipulação da moeda. Do dragão, né, naquele arco que tem os dois tomes, então pode ser que seja esse personagem, mas é uma curiosidade aí que, não é bem uma curiosidade, é mais uma mini teoria, porque como a Ana falou, tá em negrito, né, quando eles colocam em negrito é porque alguma coisa é importante ali. E aí o Alpha, ele pergunta, né, se o corpo tá vivo, né, Ana, porque aparentemente não era pra estar acontecendo nada, era pra ser só uma casca vazia, mas a gente vai perceber que na verdade existe algum tipo de consciência ainda aí.
É, aí entra no campo da pura
loucura
e inventividade aí da própria obra, né? Onde ela diz que existe, assim, um princípio energético de vida, né? Mas que não existe consciência. Então, o corpo tem os instintos, ele consegue se mexer. Como? Não explicou. Simplesmente...
Ele,
né,
só se move porque o corpo tá vivo, né? Mas é como se fosse um zumbi.
Como se fosse
mesmo,
um,
né,
animal.
Não tem vontade.
Né?
Não tem alma, não tem desejo, não tem nada.
Ela fala que virou um troféu e que ela guardou porque, sei lá, vai que um dia ela precisaria, né? Tipo, bem acumuladora. Ela, tipo, vou guardar esse corpo aqui, vai que um dia eu precise usar pra alguma coisa. E aí ela rompe, né, ali o gelo, o corpo cai no chão, assim, não tem nenhum tipo de expressão, não tem nenhum tipo de diálogo, ela só explica assim, olha, eu sou a sua mestra agora, você existe pra cumprir o seu destino, que é ser o receptáculo de uma entidade poderosa conhecida como Espectro Negro, mas enquanto isso não acontece, você vai servir a mim, né, e em retorno você vai virar a casca aí do cara mais poderoso da galáxia. E aí depois eu pensei que ia ser só isso, uma conversa, né, não, ela lança um feitiço sinistro.
Ele engole energia negra, né, bizarro.
É uma energia horrorosa, assim, né? Uma cena bem terror mesmo. E ele vai ser completamente controlado por ela. Ou pelo menos foi isso que a gente achou.
E agora vamos pra Terra, né, Lucas? Onde,
cara,
tá tendo o terror.
Essa
tá...
parte, basicamente, dá pra você ver... Essa parte que é assim, ó. Você vai vendo as imagens. Na verdade, ele está caminhando tudo em câmera lenta, com aquela música bem soft, né? E aí ele vai... Tá rolando quebra-pau, né? A invasão e tal... Ele vai passando pelos cenários de briga. Eu imaginei essa cena assim, ele tá passando, mas tá tudo em câmera lenta, entendeu? Ele tá passando, o pessoal tá quebrando pau, ele passa entre os Rangers, quebrando pau também com o Matt. Ele vai chegando no centro de comando. Aí uma cena lindíssima, que tá no deserto. É engraçado que...
Que cena, viu,
velho? É engraçado que o corpo tava no gelo e Zordon tá no deserto, né? É bem interessante também.
Pode crer, nossa.
E aí ele vai entrando... Como o corpo é do próprio Zordon, a princípio não teve nenhum tipo problema, né? De ele entrar. Chega lá, meu irmão, o centro de comando tá quebrando pau, o pessoal tá quebrando pau, né? Rock, meu filho, rapaz, e aí, vamos lá, cadê? Aquela correria pra ver o que aconteceu. Quando Adam olha pra trás, isso diz all crap, tipo assim, meu irmão.
Que diabo,
tipo assim, meu irmão, deu merda, tipo, praticamente assim, velho. E aí é Vessel que tá lá, irmão. É Vessel que chegou no centro de comando, eles ficam se perguntando o que é que vai acontecer, é assim. É engraçado que Adam...
Como é que ele entrou sem a moeda do poder, né?
E Adam fica tipo assim, oh man, isso é muito ruim, isso é realmente ruim, isso é tipo um filme de terror muito ruim, tá ligado? Ele fica prejudicado nessa situação de soltar ele, Rock, Alpha e Zordon pra defender. E aí...
Só que ele fica mais prejudicado depois que realiza, né, Luca? Quando ele... O receptáculo tira a parada
tira,
da cabeça.
Quando ele tira a máscara, irmão, que ele vê... Aí pronto. Aí os olhos bugalhados de todo mundo. Eles percebem que, na verdade, é o próprio Zordon. E aí quebra o pau.
Quebra
o pau pesado. Vessel parte pra cima. Mas, assim, tá claramente que ele partiu pra cima ali só pra, né, dar uma atordoada. Zordon rapidamente manda ativar...
É um sistema de contenção, né, cara?
Protocolo de...
Ele manda como se fosse um campo de... Pra neutralizar, né? Como se fosse como se fosse uma gaiola. Sabe desses...
Ah, é o que ele usa no Tommy. Lá
só que de energia, de
raiva,
né?
Que fica uma energia em volta dele.
Aparentemente não dá, não tá rolando, né? Alpha tá tentando. Ele pega a Rock pelo pescoço, ruma em Adam.
Alpha, coitado. Ele esse robô não tem paz, né? Porque toda hora alguém eviscera ele. Você vê as tripas do bicho saindo, todo mundo vai no meio dele e arranca tudo.
Pior que é mesmo, velho. Tem uma cena Alpha que ele dá um soco no em
ele
Alpha.
Ele puxa as tripas
tipo...
de Alpha pra fora.
É mesmo, velho. É mesmo.
Um pouco demais, velho. Um pouco
do
demais.
Tipo, esse é qual Alpha? Esse é o Alpha 6?
É o 5, esse é o 5, 5, 5.
Então, é o 5 só pra manter o 5, né? Porque já podia estar no Alpha 20 já, né? Porque toda hora alguém quebra esse Alpha e ele aí constrói de novo.
Dracon já matou ele, tipo, esmagaçou a cabeça dele. Meu Deus do céu, velho. Tipo...
Aí não tô renovando o número de série, mas deveria já.
E aí, meus amigos, o Zordon, ele fica indignado, né? Tipo, quem é você? Né? O que é que você quer?
Eu sou você.
Cara, essa cena é maravilhosa. Tipo,
muito bom, né?
Os dois, um de frente pro outro, é um negócio assim... poético, sabe? Eu curti pra caramba.
Aí é legal que você vê que, como o Zordon, ele tá sempre... Ele é azul, né? Mas ele tá sempre naquela parada muito clara, né?
Sim.
E esse ele já tá todo corrompido, ele tá cinza.
Sim.
E aí, assim na cena que ele desce o capacete, que é um olhando pro outro, é a mesma imagem, só muda, tipo, a saturação mesmo da
sim, cor, Fred, tá? Sim.
E tem muito esse jogo, né? Durante a saga aqui toda, esse balanço do poder, né? O Yin e o Yang, né? Tipo, do jeito que eles colocam ali, parece que é quase como se o Zordon que a gente tá acostumado a ver é como se não for, não é nem só a alma dele ou enfim, o corpo astral, como se queira chamar. É como se fosse toda essa a gama de bondade dele que foi extirpada ali pro vórtice. E como o corpo ficou vazio, ficou só tipo os instintos mesmo. Então, ele tá vivo ali. Agora, como tá sujo, né? Pela maldade do espectro negro e tal.
E o negócio que o Lucas falou, Fred, é que tem pouquíssimos balões, né?
Sim,
é uma parada mais positiva, assim, pra você entender as imagens. Eu gostei muito disso. E aí ele simplesmente coloca a mão no tubo, o receptáculo, né? E a gente cai numa splash page, meus amigos.
É bonito, né?
Que página lindíssima, hein?
Esse lugar que eles estão é o quê? Esse...
Como é que ele conseguiu conectar, né?
Esse lugar eu acho que é o
vórtice
temporal,
onde o Zordon
pô.
Tá preso. É o mesmo lugar que o Zordon do Universo Sem Moeda encontrou com o Zordon daqui.
Entendi.
Lembra lá atrás que tem uma HQ que eles ficam trocando ideia? Vão falar, de onde eu vim, tudo deu errado, não sei o quê. É o mesmo lugar, esse espaço maluco aí.
É o mundo entre mundos, né? Você vê ali, ó, os portais. Sim. Star Wars em volta. Não, mas ele tá preso aí no Vortex. Eu achei interessante essas linhas em amarelo em volta deles. Achei extremamente interessante visualmente. Mas eu achei louco como o receptáculo conseguiu acessar, né? Porque, assim, teoricamente... Se ele conseguiu acessar, é porque ele tem uma consciência. Porque ele tá num corpo.
Sim.
Físico. Não tem como o corpo físico entrar ali.
Uhum. Não,
entende?
Exatamente.
Então, assim, existe uma consciência que não é a consciência de Zordon. E isso é muito
crazy. Esse foi o erro de Rita, né? Ela achar que ele...
Isso foi o erro da Rita.
São os instintos... É porque é aquilo. Sem a alma, ele só era guiado por instinto. Aí ela deu vida pra esses instintos. Ele desenvolveu consciência. Ele tem, é uma nova
exatamente.
Consciência, entendeu? Tanto que... Enfim, não vou adiantar a história, mas isso vai ser... Isso
é
vai ser levado. Agora, esse lance de que eu achei legal de ele encostar no tubo e eles estarem mentalmente no mesmo plano, me lembrou muito uma coisa que tem em Doctor Who, que é o Contact, que sempre que o doutor ele encontra com ele mesmo, por exemplo, sei lá, ele segundo encontra com o décimo, então tem um gap gigante de tempo, né? O décimo sabe muito mais do que o segundo. E aí meio que pra atualizar o segundo do que tá acontecendo, eles fazem, eles meio que pareiam a mente.
Foda,
aí tipo, é, um olha pro outro assim, eles encostam na testa, contact. E aí, tipo, eles pareiam a mente.
Tá tudo em casa, né?
Lembra também, em Star Trek tem isso também, né? Os vulcanos fazem isso, né? De fazer my mind to your mind ali. Um troço bem parecido.
E aí, né, Lucas? O Zordon começa a questionar o que que tá acontecendo, né?
É, eles vão pra essa situação. É engraçado porque, assim, esse quadrinho começa com esse mistério. Primeiro, porque Vessel se dirigiu sozinho, né? Deixou todo o quebra-pau que tava acontecendo lá em Prometeia, enfim, na Alameda dos Anjos, sei lá, onde os anjos estavam brigando, e foi ao centro de comando e foi lá só pra, tipo assim, pra ter essa conversa, né? Pra fazer essa call aí com os órgãos.
Essa call.
E aí cai tudo naquilo que a gente tava falando antes. Então, assim, então ele tem algum tipo de consciência, ele tem algum tipo de brio, ele tem algum tipo de agenda que talvez seja diferente da agenda de Rita, porque a gente pensa assim, pô, ele foi lá a mando dela pra destruir, pra roubar, enfim, pra fazer alguma coisa, né, que ela mandou, só que aparentemente não é isso. E aí Zordon começa a questionar ele, né, o que é que você quer e tal, o que foi que aconteceu. Ele pergunta, então o feitiço de Rita me separou do meu corpo. Aí Vessel, esse é o entendimento que eu tenho. E aí ele fala, né, então realmente ela é mais traiçoeira do que parece, ela me impede de alguma forma de ser um só, de ser inteiro, né? Ela me dividiu em dois e tal. Aí Vessel responde, yes. Aí você percebe que eles vão desenvolvendo, na verdade, ali um diálogo. E é interessante que a gente fica se perguntando, pô, mas é um diálogo com ele mesmo ou como são duas consciências hoje em dia?
É isso, né, cara?
Aí pode ser as duas coisas juntas, né? Na verdade, eles compartilham, inclusive, diversas lembranças e memórias, né?
Sim. É como se você for esticar muito esse, né, esse entendimento que a gente tá tendo, é quase como se o receptáculo, né, o vaso, ele fosse o que teria sido do Zordon se ele não tivesse ido pro lado do bem. É assim, é como se ele fosse todos os aspectos negativos do Zordon aflorados. Porque
sim,
assim, não é como se o Zordon fosse só aspectos positivos. É uma coisa que eu tô querendo não deixar isso implícito, porque não é isso. Tipo, o Zordon que a gente tem na série de TV e no quadrinho, ele é o Zordon todo, ele é a mente toda do Zordon, mas é uma coisa que foi muito mais aí banhada pela luz, pela justiça e tal, então ele se tornou esse o guardião e tal, mas ele é falho também. Ele sente raiva, ele erra, a gente vê isso ao longo da HQ bastante, né? Mas aqui é quase como se fossem só, tipo, e se a gente tirasse toda a parte boa do Zordon e ficasse só esse substrato dele, essa parte ruim dele, só essa coisa meio primal dele. Ah, beleza, aí é o vaso, né? O receptáculo.
É isso, e ele fala que ele tá se sentindo vazio,
sim,
né? E aí ele entende que ele precisa ter alguém pra preencher esse corpo, mas você vê que ele não tá muito afim que seja o Espectro Negro. Ele fala assim, eu não sei não gostei muito dessa ideia. E aí ele dá a entender a Zordon que ele teria interesse em juntar, né? Juntar os panos.
Vamos voltar a ser um.
E aí o Zordon fica meio pirado, assim. Porque ele começa... A gente vê o Zordon fora de si, né? Gritando, tipo assim... Você invade minha casa, machuca os meus Rangers. Você me força nessa consciência compartilhada. Aí ele... Bom, eu não matei os seus Rangers por respeito a você, né? Mas eu poderia ter matado. E aí ele faz, tipo, fica zangado, porque ele faz assim, você pegou o meu propósito e você, assim, corrompeu, né? Eu tô aqui preso nesse vórtex temporal e você tem forma, você tá solto, você pode ter uma vida. E você quer me colocar de volta nesse corpo, mas eu tô sentindo daqui que seu corpo tá cheio de magia das trevas. E se eu entrar nesse corpo aí, eu vou me desfazer, né? Então, o Zordon revoltadíssimo. E aí começa um momento assim que os dois falam assim, mas eu não tive escolha, o outro, eu também não tive escolha. Aí tem um momento de...
We are kindred spirits, né? Sim. Nós somos iguais nesse aspecto.
Exato. E aí ele fala assim, mas eu não preciso do seu consentimento para bagunçar a sua mente. E aí ele começa a acessar algumas memórias de Zordon, né? pra mostrar pra ele, enfim, que ele não é perfeito, enfim, não sei qual era o plano por trás, né? Talvez falasse, ah, deixa pra lá, vamos se juntar e vamos...
É, ele tentou racionalizar aí, com ele mesmo, né? Tipo...
É isso, é. Tentando racionalizar. E aí, a primeira lembrança que ele traz é da equipe de 69, né? Aí falando dos erros que ele cometeu, né? Os Rangers que morreram, né? E aí o Zordon, ele também, com ele mesmo, vai falando, ah, isso aqui foi na Lua... Né, eu peguei pessoas que não estavam preparadas e botei em uma situação muito difícil, né, para prevenir uma invasão alienígena sinistra, né, o Psycho Ranger Verde, né, e aí ele fala, ah, você sempre sacrifica as pessoas que trabalham com você, então jogando nos Zordon, assim, as problemáticas, né, que a gente já tem visto nos quadrinhos. É mais uma exploração mais direta, né, porque essas conversas já aconteceram, inclusive através da Grace.
Sim.
E aí, nisso, ele leva ele pra um outro momento também, que é um momento que ele é o Guardião Supremo de Altar, junto com os Artos ainda, e eles estão num planeta onde Rita Repulsa tá invadindo com os bonecos de massa, e ele teve a chance de matar a Rita, ou, sei lá, fazer alguma coisa com ela, e o Zordon se recusa, né, e fala, não, eu ainda acredito nela, ela ainda tem chances de vir pro lado do bem, né, a gente tem que levar ela pra pagar, pra justiça, e aí os Artos ficam pulo da vida, dizendo que as mortes que vão ficar a partir desse dia, né, na conta de Rita, estão nas costas de Zordon também.
É, então mesmo, né, quando você vai pensar. E é legal que essa parte, sempre que ele fala assim, não, ela ainda tá destinada a fazer muitas coisas boas, sempre tá em negrito, podia muito bem ter, tipo, um asterisco escrito Mãe Mística. Tudo isso, quando eu leio isso, Mãe Mística. Mas eu fico pensando, engraçado, né, isso, como é um negócio de ficar contemplando as possibilidades e tal. Eu sempre fico pensando, e se ele tivesse dado o cabo dela ali? Vamos supor, tipo, ah, beleza.
Sim.
Zordon chegou e falou, quer saber? Foda-se, vamos matar ela. É isso. Passa fogo nela, aí mata ela ali. Será que não teria sido pior? Porque pensa, aí não ia ter a Mãe Mística. Só que, e aí não ia ter, enfim, por consequência, não ia ter os Rangers lá da frente de Força Mística. Mas será que teria sequer chegado a esse problema? Tipo, às vezes, realmente, se não tivesse Rita, não tinha aflorado mal nenhum, porque não ia ter Rita, não ia, o Espectro Negro não ia ter como pegar o poder que pegou... Sabe? Talvez realmente ia agitar tudo, a gente nunca vai saber.
O Zordon teria se corrompido, é, né? Porque o legal dessa...
pode ser,
eu pensei
pode
nisso,
ser.
Eu pensei nisso, Lucas, é eu pensei nisso.
O legal dessa parte que eles estão fazendo, né? O próprio Vessel, ele tá utilizando esses momentos de dilema da vida de Zordon, né? De escolher pessoas não preparadas e elas terminarem morrendo, onde ele escolhe não matar intencionalmente um grupo, podendo, né, evitar um mal maior mais na frente, os mortos que viriam. E ele escolhe esses momentos de dilema como uma... Porque Zordon tem os seus arrependimentos por esse momento. Ele sabe que eles compartilham essas memórias, esses sentimentos.
Segurança, né?
Ele quer utilizar essa fragilidade, essa vulnerabilidade de Zordon para convencer a Zordon a se unir a ele, né? No caso, a ficarem...
A ele mesmo.
É, a serem um todo agora. Só que qual o problema? Zordon entende, como Ana mencionou anteriormente, que se ele se unir agora... ele vai ficar corrompido por inteiro, porque o Vessel, o corpo dele já tá...
O corpo tá podre,
tá,
né,
corrompido.
Lucas?
Tá, então, podre. Esse é, esse, digamos assim, é a tentação, né, que foi ofertada a Zordon, né, como o demônio do deserto, né, a gente, olha, eu vou resolver sua vida, a gente vai voltar, a gente vai
pô,
consertar...
Pô, e é no deserto, né, velho?
A gente vai, consertar, viu, os seus erros, eu tenho aqui, você vai voltar a ser um completo, com muito mais poder, a gente vai dar conta de Rita e vem comigo. E aí ele fica em um novo dilema e aí ele recusa ou aceita, né? Ele vai aceitar, sucumbir, né? Digamos assim, a essa oferta maravilhosa, que parece maravilhosa, ou não. Uma oferta parecida que tem essa é quando, no filme pelo menos, né, Gandalf escolhe, tipo assim... é tentado por Frodo ali a pegar o anel, né? E aí ele fala, ele consegue resistir àquela oferta, né? Digamos, daquele poder. Na mão dele seria maravilhoso, ele resolveria todos os problemas. Só que ele sabe que se ele fizesse isso, ele estaria corrompido e seria uma arma, né? Na mão do mal. E aí Zordon fica nesse dilema junto com o Vessel, né? Eles continuam essa conversa.
E a gente vai para um terceiro momento, né, Fred? Com os emissários?
É isso, a gente vai ver, tem vários momentos que eles vão relembrando, né? Tem essa que tá os três emissários, que até então eram só três, né? Aí agora tem um monte. Mas eles três com esse corpo astral de Zordon, e eles falam um negócio que, pelo menos eu não lembrava que a gente tinha tido essa nessa batida de martelo.
Sim,
mas que eles
sim,
falam
tem,
assim,
tem.
Você não pode mais entrar em contato com a rede de morfagem. Imagina.
Foi porque ele. É o que acontece? Isso, né? Porque ele pediu uma audiência. É porque quando ele pede uma audiência pros emissários, ele perde a chance de se unir à rede. Pô,
no ar. Essa audiência tirou a chance dele de se unir com a rede.
É isso. Então aí o que faz. Isso é muito maneiro, porque você vê como o Zordon ele é um herói. Assim, pelo menos nos quadrinhos pra mim, o Zordon tá se construindo muito como um herói trágico, né?
Sim.
Porque ele é o cara que. Ele tava destinado à grandeza sempre, negava essa grandeza e eventualmente ele teve ela. Aí quando ele tava confortável com ela, foi tirado dele. Aí ele ainda tinha uma outra chance de tentar ter ela de novo, que era talvez se tornando um Ranger, alguma coisa assim. E isso foi tirado dele. Aí isso é tirado dele e isso não corrompe o cara. Isso faz com que ele continue meio que sendo esse...
Barril,
esse
velho. Sim, sim, sim.
Pastor do sim. poder, que não pode nunca ter o poder pra ele, mas ele se abnega ao ponto de passar o poder pros outros, sabe? Isso é muito maneiro. Pô, isso é uma construção de personagem sim. da melhor, assim, que tem.
Não é isso. Aí, como o Lucas falou, né, ele tá usando os argumentos pra convencer o Zordon, né? Ele fala, você sacrificou muito, né? Aí sacrificou partes da sua vida, do seu próprio corpo, os seus Rangers, seu futuro na rede de morfagem, né, referente a esse encontro com os emissários. Você deu tudo e aqui estão as consequências da sua escolha. E aí ele fica assim, se você tivesse outra oportunidade, você escolheria? Isso é aquele jogo mental sim. mesmo, né? E aí, tipo assim, ah, você é fraco, você é só um fantasma num tubo, né? E aí o Zordon fica assim, por que você... Tipo, qual foi, velho? Eu tava aqui quieto no meu tubo.
Me deixa, porra.
Aqui, que negócio chato.
Que deselegante.
tá bom, é, tá bom, dá linha, cara. Tchau, vai.
É isso, que saco, você não tem o corpo, já vai embora. E ele continua, né? Você tinha todo o poder, você desperdiçou, né? Você confiou nas pessoas erradas, você perdeu tudo. E ele, aí o Zordon, tipo, meio que volta, né? Porque ele ficou meio fora de si, assim. Ele começa a voltar pra razão dele, pra as crenças dele. E fala assim, sim, realmente, eu fiz tudo isso mesmo. E por que a gente tá revisitando meu passado? Tipo, não vai mudar nada. Aí ele lança, né? Você pode pegar esse corpo que é forte, que está cheio da energia da rede de morfagem, e você pode refazer sua vida, né? Consertar as coisas que ficaram erradas, e a gente pode se tornar um. E aí o Zordon fala assim, eu realmente queria muito o meu corpo de volta, eu queria ter um corpo, né? Mas essa magia horrorosa aí da Rita...
Fétida.
No seu corpo eu não quero, não.
Tá sujo, eu não quero.
Podre.
Tá fedendo, tá queria, mas
É isso, você tá podre, eu não quero. E aí o receptáculo fica ensandecido, né? Tipo assim, você é um tolo, Zordon de Eltar. Eu estou te oferecendo poder, eu estou te oferecendo tudo que você sacrificou, eu estou oferecendo pra que você repare e tal, e você diz não. E aí ele fala assim, não quero não, obrigado aí.
Mas eu quero, né? Tá.
É isso, eu não quero. E ele fala, e aí é pior, porque aí ele joga pro receptáculo, agora o Uno reverso, né? Ele fala assim, cara, e você não precisa ser um fantoche da Rita Repulsa, não precisa receber o espectro negro no seu corpo, e nem precisa também estar mais relacionado a mim, porque eu acho que o Zordon percebeu que existe uma consciência ali. Então, assim, esse corpo ainda é meu? Acho que não, hein? Não é mais. Tipo assim, tem uma consciência aí.
Já se mexe sozinho,
Exatamente, e pensa também, sim. né? Até porque eles compartilham toda a vida de Zordon, tá marcada nesse corpo físico.
É quase,
né?
Como se fosse um clone. Então... É quase como se fosse um clone que manteve as memórias, mas tá corrompido, né?
Isso. E aí acontece um, né, um momento que o receptáculo ele ataca o Zordon tá meio assustado, né? Ele parte pra cima do Zordon e aí ele começa a absorver o Zordon contra
na marra,
a vontade,
né?
dele. E é uma cena bem horrorosa, assim, como se fosse, sei lá, energia, alma, sei lá,
sendo sugada.
Sendo sugada por ele, tipo, ah, se você não quer escolher, eu escolho por você. E aí ele, né, a gente sai de dentro do Vortex e tá, está feito, vamos lá, vamos viver a vida.
Sabe o que é muito bom? É muito, que quando rolou essa cena, eu falei, cara, é isso, vai acabar assim. E dura um segundo, né? Ele, não decidiu, não. Eu que decido. Tá, sai.
Não, não.
É, não, não. É? And the same and a hero to save.
Eu que sei. Sobe o crédito, né?
Muito boa, muito boa. Essa música é maravilhosa. Essa trend TikTok é minha favorita. Pois é, e aí ele fala assim, você fez sua escolha e eu faço a minha. Eu quero ficar aqui onde eu tô, né? É, realmente sacrifiquei muito, tive muitas experiências de derrota, existe fracasso em mim, mas eu reconheço e os Rangers me dão forças. Eu gostei muito porque a equipe, sim, que aparece não é a equipe atual.
É a equipe original.
Original, é. Sorry. Né? Entre aspas, é porque o Tommy já tá branco aí, né? Mas enfim.
Não, mas é a formação.
É a formação original da equipe, né? Eles me dão forças. E aí ele lembra das coisas boas, né? Da vida dele em Eltar antes dele virar soldado. Do momento que ele forma uma amizade com o Zofran. Porque ele era apenas um soldado quando ele foi escolhido, né? Pra aquele trio lá dos poderosos. Então, ele lembra das coisas boas. E ele fala, cara, pra todo mal que existe, existe sempre a esperança, sempre a redenção, sempre o bem. E eu sempre vou escolher isso, toda vez que tiver alguma escolha, não importa as consequências, eu vou escolher essas três coisas, né? Que é esperança, redenção e o bem. Então, ele se liberta, né? O corpo tá lá... Não consigo!
Cena incrível.
Essa
velho.
Cena é Rita Bebê ali com o cajado, não?
É Rita Bebê. É quando ele tava com Lady Fiena lá, segurando ela.
Ele tava no momento do nascimento de Rita, né? Foi. Por isso que ele tem um carinho, sim, tão grande. Ele sabe que ela não devia estar nesse caminho que ela tá, né?
Pois é.
E aí o Zordon dá o Vale Knight ali, né, pro Vess, e fala assim: você está livre, receptáculo. Vá e escolha seu caminho sabiamente, e que o poder o proteja. É muito, muito forte, né?
Sim.
Porque, tipo, ele abre mão do próprio corpo de, sim, novo.
E dessa vez por própria escolha, né? Não por caso, uma escolha externa, a Rita que aprisionou ele. Ele tem essa conclusão, né? Não é conclusão, é desfecho, né?
Então, mas justamente aquilo que a gente tava falando, né? Ele é o cara que... Ele é abnegado dos poderes, sim, né? Tipo, ele vê na frente dele.
É muito legal.
Vê na frente dele e ele tá sempre ok com o fato de que ele tem só que passar esse poder. E é legal essa cena quando ele fala, né, pro Vessel, tipo, vai em paz e que o poder o proteja, porque ele fala logo depois de que ele fala sobre sempre há redenção, né? Então é muito assim, tipo, todo mundo tá passível de ser redimido.
Inclusive você, né?
Então vai e faça escolhas legais, assim. É maneiro que na imagem, né, quando assim que ele se solta do Vessel e volta pro tubo, eu achei a imagem mais linda, assim, da saga aqui, tipo, que são as lembranças e tal. E pra cada uma das... Que ele fala, tem sempre bondade, não sei,
nossa,
o quê, e redenção. Na redenção, justamente a parte que tem em Tommy, né?
Sim.
Aparecendo justamente isso, que ele é um cara que era do mal, ele depois ficou do bem também, tipo... É muito, tipo, tá muito bem construída essa imagem e a fala dele, né? E aí é legal que você vê, talvez até... Fazendo um paralelo aí com isso que o Lucas fez da relação com eles dois e a tentação de Cristo no deserto. Porque quando, enfim, ele liberta, ele fala pro Vessel sair, né? E fala, ah, o poder proteja. E o que a gente vê é justamente o Vessel olhando a Alameda dos Anjos de cima, né? Uhum. Ele tá numa parte mais
pegando
alta.
Fogo.
É. E isso é muito parecido também com, justamente essa passagem na Bíblia, né? Que Cristo, ele vê a cidade inteira, né?
Sim.
O demônio leva ele pra uma, caraca, parte mais alta. E aí ele fala assim, ó, tá vendo? Aqui a cidade inteira pode ser sua e tal. E é um plano mais alto, tipo esse que o Vessel tá também.
O legal dessa parte também é o seguinte, são duas coisas que eles conversam ali, que Zordon mantém, né, intacto. A ideia primeiro de que o fracasso não é minha fraqueza, né? Os fracassos que eu tive é que forjou quem eu sou hoje, que... E é necessário o fracasso, digamos assim, né, na sua jornada. Não existe jornada sem fracasso. Então, o que você está vendendo, né, essa ideia de olhar para o fracasso como uma derrota, é algo equivocado. Isso o Zordon expõe também, né, e é um dos motivos que ele se mantém na posição dele. E que a força dele, sobretudo, está nos outros, né, está com os outros. Né, daquela ideia também do juntos somos mais. Então são esses dois princípios principais, né, que basilizam a ideia de noção de fazer a escolha certa, a escolha que seria do bem, né? E como o Fred mencionou, tem essa página última linda aí, né, com Vessel olhando assim a cidade meio em conflito, né, em ebulição.
Mas uma edição histórica, né, Lucas?
Uma edição muito boa, isso aí é muito bem escrita.
Eu queria até parabenizar a Melissa Flores, que... É, agora falando uma coisa mais de lore mesmo, né? O cuidado que ela teve de relembrar alguns momentos, né? Que a gente viu aí com o Ryan Parrott escrevendo nessa parte final do quadrinho, né? Que a gente tem várias lembranças dele criança, ele com os Arthur, ele com o Billy, né, tem uma bolinha pequenininha. Eu achei muito legal o cuidado que eles tiveram em relembrar cada momento. E eu gostei muito de ver a Grace também.
É, pode crer.
É, eu gostei muito disso. Eu acho que a edição bonita, sabe, cara? Muito bem feita mesmo. Quando eu li a primeira vez, eu também senti isso. Eu falei, caramba, que negócio diferente. É, pra quem tava esperando... Muita gente tá esperando um quebra-pau, né, no Centro de Comando, né? Entre Zordon e o Receptáculo, você teve um quebra-pau mental.
Engraçado, coisa... né? É muito parecido com aquela reação que a gente teve quando leu Psychopath, né? Que a gente foi...
Sim,
a gente
sim.
Foi, pô, vai ser a sangria isso. Desatada, eles se matando. E no fim foi coisa muito mais contemplativa, de conversa e tal. E aqui foi... Eu também, eu fui pra HQ achando que ia ser sangue e vísceras e foi só um pouquinho de sangue e vísceras. Depois foi só conversa mesmo.
E aí a gente termina a edição. Você falou muito bem, né, Fred? A edição rapidinha, né, cara? Tipo,
é, rápido.
Você nem sente ela passar. E ela tem a mesma quantidade de páginas com a edição normal.
É que tem menos diálogo,
é a mesma,
né,
coisa. Sim, sim. Parabéns aí pelo Marco Reina, que conseguiu, junto com o Francisco Segala, trazer toda essa parte visual, né, pra
gente. É isso.
Conseguir entender tudo visualmente.
É, tem uma coisa legal que eu sempre gosto de destacar com a HQ, é que, assim, tem... As HQs são legal de você ler e tal... Mas as mais interessantes são geralmente essas que você lê sem ler palavras, né? Quando você tem que ler a imagem mesmo. Tem muita história boa aí que a gente vê que...
Tem que ler com o coração.
Exatamente. Então, assim, não se deixe enganar por... Ah, tem pouco diálogo e você lê meio que rushado, assim. Ah, se você lê uma vez, volta agora e relê prestando atenção nas imagens. Tipo, vendo cada quadro com carinho. Porque esses que não tem balão são os que dizem mais coisas até.
Olha aí... Fechamos aí, edição 108. Se você não leu ainda, só ouviu o podcast,
já era.
Faça o favor de... Não. Já tomou bastante spoiler, Mas, como o Fred falou, faça exercício. Pegue o quadrinho, leia com calma, página por página, vai apreciando cada quadro, que no final a experiência vai ser bem legal.
O caminho do bem. E agora, depois de mais essa edição histórica aí de Mighty Morphin Power Rangers, todas são históricas da sua maneira, mas essa é daquelas que faz a gente ficar contemplativo. E toda essa contemplação que a gente quer de vocês. Aí depois que vocês escutarem as nossas, não deixe de falar as suas pra gente. Pra isso, você não precisa entrar em contato aí com nossos eus astrais. Você pode fazer aí pelas redes sociais, que o Rafa lembra pra gente quais são.
Gente, ó, facílimo, procura aí o Mega Power Brasil no @MegaPowerBrasil no Twitter e no Instagram, principalmente o Twitter, tá? Onde as notícias saem rapidinho, porque depois vai chegar no podcast, depois vai chegar no canal primeiro, site e Twitter, megapowerbrasil.com, e lá você encontra as redes sociais.
E se você quiser mandar uma carta digital, Lucas, como você faz?
Extremamente fácil. Coloque contato megapowerbrasil@gmail.com no endereço do e-mail para você enviar, no assunto, a edição do podcast que você está se referindo, no corpo do e-mail coloque o seu nome, idade e de onde está falando.
E se você quiser fazer como os antigos, fazer uma carta física, como você faz, Ana?
Cartinha física, você coloca lá no meu nome e escreve Caixa Postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia, que chega aqui pra gente.
Agora, se você é uma pessoa que está acompanhando a gente aqui mais uma semana e acompanha a gente em todos os lugares, mas quer ajudar com um pouquinho mais do que só seu compartilhamento, seu comentário e toda a interação legal que você faz com a gente, você pode, sabe muito bem que essa é a parte do podcast que eu lembro disso, que você pode ir lá em apoia.se/megapowerbrasil, escolher com quanto você vai apoiar, e aí você se junta a esses nossos receptáculos do bem, como é o caso do Alexandre Bencone, do Gustavo de Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem, do Ronaldo de Almeida Faria, do Alan de Gama, do Leonardo Fraga, do Carlos Alberto Petroni e do Eduardo Altran.
Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Escolha sabiamente seu caminho e que o poder o proteja. E você, Lucas, se sentiu preenchido depois de ler esse quadrinho?
Esse cabelinho lá, ele, né? Nesse aqui. Nesse...
É, eu fiquei
esperando. Esse preenchido.
Eu fiquei esperando você dar um lá, ele.
Esse cabelinho lá, ele, né? Ou então foi
o What
She Said.
Você quer que
foi o que ela disse.
What She Said.
Quer que eu repita?
Não, pô, eu vou. Não,
preenchido falar demais. Tá? Quer que eu fale outra coisa?
Não, pô, continua. Eu vou fazer a resposta agora.
Não, eu vou falar.
Não precisa trocar, não, pô. Mantém.
Vou repetir.
Peraí, vou responder.
melhor foi que você falou. Aí ficou tipo um minuto de silêncio aí ele. Acho que cabia um a ele aqui, né?
Eu fiquei esperando um a ele e não teve.
Como tá na moda lá ele, né? Caberia um a ele. É.